Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, antes de iniciar o pronunciamento que preparei para essa tarde, eu quero fazer aqui um pequeno comentário, uma reparação à matéria publicada hoje no Globo, com o título Pedidos de CPIs e Volta dos Aloprados, Bombas que o Governo Terá que Desarmar, que num trecho da matéria se refere que diz que o clima de insatisfação e insegurança dentro da base governista do Senado poderá estimular alguns aliados a fazer corpo mole durante a votação desse requerimento na CCJ. Nos bastidores, os rumores são de que o PSB estaria querendo o sangue de Mercadante desde que descobriu que o ministro elaborou um dossiê apontando irregularidades na gestão do ex-ministro Roberto Amaral. Eu quero registrar que não é tradição do PSB atuar dessa forma, não trabalhamos com retaliação, não entendemos que a nossa contribuição para a ciência e tecnologia é uma contribuição propositiva, uma contribuição no sentido de garantir mais recursos, de garantir recursos regulares, recursos significativos para o segmento. Entendemos que devemos transformar a área de ciência e tecnologia em políticas de Estado, que precisamos ativar o nosso programa espacial, precisamos colocar em prática e aprofundar a política industrial, tecnológica e de comércio exterior, que definiu aquelas áreas prioritárias, como a área de bens de capital, de fármacos, de software, as áreas portadoras de futuro, como nanotecnologia, biotecnologia, biomassa. E o nosso objetivo é construir uma agenda positiva. Entendemos que o ministro Aloysio Mercadante reúne todas as condições para fazer, para dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido à frente daquela pasta pelos ministros Roberto Amaral, Eduardo Campos, Sérgio Rezende. Portanto, quero registrar que absolutamente não procede a informação de que o PSB faria corpo mole para fazer voltar um tema que, para o nosso entendimento, é um tema superado. O que interessa ao Brasil, a agenda que interessa ao Brasil, é a agenda propositiva, e é com essa agenda que o PSB tem compromisso. Mas quero registrar que subo à tribuna no dia de hoje para fazer uma reflexão sobre uma droga que não respeita limites, uma droga que destrói e dilacera vidas e famílias inteiras, uma droga que atende pelo nome de crack. O consumo de crack virou um problema de saúde pública, uma epidemia. Adultos e adolescentes fumam a qualquer hora do dia ou da noite. Entre as drogas que circulam em grande quantidade no país, ele é o mais destrutivo. Especialistas alertam que um em cada três usuários morre, em média, após 5 anos de uso contínuo da droga. Hoje, o jornal Correio Brasiliense destaca, em sua manchete principal, que o país está desarmado contra o crack e diz que o governo sequer conhece a face de seus dependentes químicos, que o último levantamento sobre o uso de drogas no país foi feito em 2005. A reportagem ainda informa que o governo aplicou apenas 20% dos 410 milhões previstos para o combate ao entorpecente. No mês passado, senhores parlamentares, a Agência da ONU sobre Drogas e Crime apresentou o Relatório Mundial sobre Drogas 2011 e mostrou que o Brasil foi o país que registrou a maior apreensão de crack nas Américas. Em 2009, foram interceptados 374 quilos da droga, número bastante superior aos do Panamá, 194 quilos, Estados Unidos, 163 quilos e Venezuela, 80 quilos. Em um primeiro momento, o número parece animador, pois dá a ideia de que nossas políticas de combate ao tráfico são mais efetivas. Mas, na verdade, só constata uma coisa: que estamos vivendo na idade da pedra, na idade da pedra do crack. O número apresentado pela Agência da ONU só revela um indicador da elevada demanda doméstica por esse subproduto da cocaína, que causa um impacto devastador no organismo, como doenças pulmonares e cardíacas, sintomas digestivos e alterações na produção e captação de neurotransmissores. As cracolândias estão espalhadas por todo o país. Jovens perambulam como zumbis pelas ruas, com suas vidas desperdiçadas, dilaceradas pelo vício. O número de viciados em crack tem aumentado assustadoramente. Estima-se que existam hoje, no Brasil, 900 mil pessoas dependentes de cocaína e crack, espalhadas por nada menos que 98% dos municípios do país. Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Municípios prevê um futuro muito cruel para nossos jovens, que 300 mil morram em decorrência do uso de crack nos próximos anos e que o país possa chegar a 10 milhões de dependentes. Não se pode deixar uma geração de jovens brasileiros perder o futuro por uso da droga. Em todo o país, a venda de crack tem sido feita de forma aberta e descarada. Quem vive no centro de São Paulo, por exemplo, reclama que o tráfico e o consumo de drogas são explícitos e, mesmo chamada pelos moradores, a polícia não prende quase ninguém. Os territórios de consumo se espalham, é verdade. E isso tem acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, em Vitória, em Salvador, em Porto Alegre, em Brasília, em praticamente todas as cidades. Brasília é um capítulo à parte. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a capital da República foi invadida pelo crack. No DF, o crack já é uma das substâncias ilícitas com maior circulação nas regiões administrativas. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou que até o fim de junho, a quantidade recolhida dobrou em comparação com os primeiros 6 meses do ano passado. De janeiro a junho, foram retirados das ruas 35 quilos contra 16 quilos do mesmo período anterior. Os senhores sabem a quantidade de crack apreendido em 2008 no Distrito Federal? 4 quilos. De 2008 para 2011, o número aumentou, pasmem, 775%, ou seja, 8 vezes mais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, já existem no DF 64 cracolândias em 18 locais. Esses números foram apresentados em março desse ano. No entanto, um estudo preliminar da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, com a Fundação Oswaldo Cruz, mapeou 158 locais de consumo e tráfico de crack no Distrito Federal. São números que impressionam. Nas ruas da cidade, jovens maltrapilhos, sujos e completamente dominados pelo vício, usam e vendem crack nos estacionamentos dos shoppings, na rodoviária do Plano Piloto, na Rua das Farmácias, na 102 Sul, no Setor Comercial Sul e em diferentes regiões administrativas, Taguatinga, Gama, Riacho Fundo, entre outros. Na cidade de Ceilândia, a 25 quilômetros de Brasília, dá para encontrar usuários de crack vivendo nos subterrâneos da rede de esgotos. Isso é inadmissível. Confesso que caminhar por certas ruas do Distrito Federal tem sido doloroso, angustiante. Não posso negar que o governo Agnello tem trabalhado para coibir o tráfico de drogas. Há hoje um fortalecimento em ações de prevenção por intermédio de alguns programas e no policiamento na zona central da capital. Nesse primeiro semestre, as polícias civil e militar prenderam 67 traficantes e 267 pessoas envolvidas com o uso e o tráfico de drogas. Já existe até mesmo um comitê de enfrentamento do crack ao crack, que envolve 15 secretarias. Mas ainda estamos começando, e isso é muito pouco. Brasília está atrasada no combate ao crack, muito pela ineficiência e irresponsabilidade dos governos anteriores e pelo muito que se tem que fazer. A verdade é que o Distrito Federal, assim como as demais cidades brasileiras, também não tem estrutura mínima para tratar de um número cada vez maior de usuários. O dependente não tem opção de tratamento na rede pública. A massa de profissionais de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, não aprenderam durante o seu curso a tratar o usuário de crack. E se o dependente precisar de tratamento, com certeza não encontrará vaga nos hospitais. Os hospitais psiquiátricos do Brasil estão completamente lotados. Não há vagas na rede psiquiátrica e são poucos os centros de atenção psicossocial, o CAPS, onde existe o tratamento de psiquiatria e possibilidade de internação. E é importante registrar que Brasília, sendo a capital do país, tem uma das piores situações no que se refere ao tratamento psiquiátrico no país. É lamentável o descaso com que autoridades da área de saúde, ao longo dos últimos anos, trataram a atenção na questão do tratamento psiquiátrico. Segundo o Ministério da Saúde, o DF ocupa a última colocação em número de CAPs, em comparação com as outras unidades da Federação. No Brasil inteiro, são apenas 55. Em Brasília, chegam a 5 unidades. A previsão do GDF é ter 10 CAPs em pleno funcionamento até o final do ano.